Olha, boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do Hora H. É uma satisfação participar do programa. Dizer que ficamos muito felizes com a aprovação ontem do texto da isenção do imposto de renda total para quem ganha até R$ 5.000 e parcial para quem ganha até R$ 7.350. Serão algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados com essa votação, uma medida que foi enviada ao Congresso pelo governo federal, pelo presidente Lula, foi uma das suas plataformas de campanha lá no ano de 2022 e que agora, depois de uma construção muito bem feita na Câmara, nós conseguimos aprovar por unanimidade. Foram 493 votos a favor dessa medida, demonstrando o compromisso da Câmara com a população e levando, claro, essa matéria como uma prioridade ao plenário. A construção política feita, ela foi eficiente porque a compensação dessa isenção, ou seja, de onde se tiraria os recursos para que essas pessoas pudessem ser beneficiadas, era o grande questionamento. E a Câmara teve a habilidade para construir isso, desde a comissão especial e agora chegando ao plenário, para cobrar um pouco mais de imposto daquelas pessoas que mais têm, para que com isso se faça justiça tributária e possamos levar a essas 16 milhões de pessoas esse benefício com a isenção do imposto de renda, que será, sem dúvida alguma, uma ajuda para essas famílias, para ajudar nas despesas, na compra de supermercado, na conta de luz, na educação dos filhos, no dia a dia das famílias que passarão a ter com essa isenção uma renda a mais, para que, sem dúvida alguma, também isso ajude no consumo e também venha tracionar positivamente a nossa economia. Agora a matéria segue ao Senado Federal, para que o Senado possa se manifestar diante dessa pauta, e esperamos que logo, logo, após a análise do Senado, o presidente possa sancionar a matéria para que já a partir de janeiro do ano que vem ela entre em vigor.
Deputado, essa votação aconteceu depois de algumas semanas polêmicas. Inclusive, recentemente, o senhor, durante uma agenda em São Paulo, disse que o atual momento do país é desafiador e que a Câmara precisaria enfrentar algumas pautas consideradas tóxicas, superar essas pautas tóxicas. Com essa votação de ontem, o senhor acha que a Câmara deixa que recado ao brasileiro?
Olha, deixa um recado que nós temos hoje um Brasil polarizado, temos muita instabilidade, mas que nós sabemos separar aquilo que é de interesse da população, aquilo que dialoga diretamente com a vida da população brasileira, daquilo que é polêmico, daquilo que é muito mais motivo de divisão do que de união da casa. A votação de ontem, ela demonstrou que, independente da opção política, a casa se uniu em torno de uma matéria que irá beneficiar principalmente a população que mais precisa. Então, enquanto presidente, para mim foi uma alegria liderar esse processo, pautar a matéria e garantir que a Câmara pudesse se posicionar positivamente em favor da população paraibana e, claro, consequentemente, da população brasileira.
Deputado, outra pauta que o governo começou a abraçar é o fim da escala 6 por 1. Essa é uma matéria que também deve ser colocada em votação. Já tem previsão de quando ela será colocada em votação?
Nós temos uma PEC apresentada, né, por vários parlamentares que está na Câmara dos Deputados. Essa matéria, ela tem que ser amplamente discutida, até para que possamos, nessa discussão da redução da jornada de trabalho, poder também encontrar um equilíbrio sobre o ponto de vista do impacto financeiro, do impacto econômico, mas que nós temos aqui a tranquilidade de conduzir a casa sem nenhum preconceito para qualquer tema. Nós temos sempre dialogado com todos os setores, né? Temos procurado conversar com os parlamentares de todos os partidos e de todos os lados da casa para construir uma gestão equilibrada. E assim como fizemos em todos os temas, essa é uma pauta que nós vamos procurar debater, que nós vamos procurar discutir para levar em consideração, sim, o apelo da classe trabalhadora que pede uma redução, na sua jornada de trabalho e também ouvir quem emprega, o equilíbrio necessário nessa situação. Então, será uma pauta que nós vamos sim discutir com as lideranças e ver qual é o melhor encaminhamento a ser dado, sempre buscando esse equilíbrio em favor do país.
Deputado, eleições 2026, está confirmada para esse final de semana a reunião do seu partido Republicanos. Esse será o primeiro encontro depois do rompimento do prefeito Cícero Lucena com a base do governador João Azevedo, que inclusive o senhor fez parte. Atualmente, o Republicanos tem cargos no governo Cícero Lucena. Esses cargos serão entregues?
Nós vamos discutir esse final de semana com as lideranças do partido a nossa dinâmica interna, principalmente com a preocupação da formação da chapa de deputado estadual, também de deputado federal, cada vez mais reafirmar o nosso compromisso de permanecer ao lado do grupo que tem o governador João Azevedo tocando a Paraíba e promovendo essa grande administração, fazendo com que a Paraíba possa estar, na minha avaliação, vivendo o seu melhor momento político-administrativo. Então, nós que estivemos juntos do governador nas suas duas eleições, queremos ver esse projeto ter continuidade, que vem dando certo, deve ser sempre respaldado e fortalecido para que Paraíba siga avançando, siga crescendo, siga se desenvolvendo. Então, Republicanos está e permanecerá nessa aliança e vamos buscar construir da maneira mais tranquila possível, não é, esse projeto político. Com relação à situação de João Pessoa, nós vamos discutir com os nossos vereadores. O Republicanos tem 4 vereadores eleitos pelo partido, que até então estão na base aliada do prefeito Cícero, mas que nós temos na nossa posição muito clara. O partido, ele pertence a esse agrupamento político liderado pelo governador João Azevedo. E o prefeito Cícero Lucena tem desenhado uma posição de poder sair desse grupo. Esse grupo que foi correto com o prefeito, que ajudou na sua primeira eleição, que ajudou na sua reeleição, não só o Republicanos, como o PSB, o próprio Progressistas, que era até então o seu partido. Né? Nós tínhamos essa aliança que ajudou a eleger e reeleger o prefeito. E agora o prefeito toma essa decisão, me parece que de seguir por outro caminho. E o caminho do Republicanos, ele é muito claro, é o caminho de permanência nesse grupo que ajudou a eleger e reeleger o prefeito, e tem compromisso com a Paraíba, compromisso com o governador João Azevedo, para que sigamos juntos esse projeto político-administrativo. O Republicanos tem coerência, tem a sua posição, e nós vamos defender isso, não é, junto às nossas lideranças, aos nossos deputados e deputadas estaduais, aos nossos vereadores da capital, para que o partido possa seguir, não é, colaborando com o que vem dando certo em favor da Paraíba.
Então, nesse caso, o partido vai cobrar a coerência dos vereadores que estão no Republicanos para que vote no projeto que o Republicanos faz parte.
Na política, o Alisson, nós temos que ter lado, e o nosso lado é o que eu acabei de lhe dizer, é o lado de poder estar defendendo aquilo que vem dando certo para a Paraíba. Se isso for incompatível com a permanência política do partido na questão da gestão municipal de João Pessoa, nossa decisão está tomada, que é o nosso projeto político, que é maior até do que qualquer preferência pessoal, individual, de quem quer que seja. Então, Republicanos tem esse alinhamento, Republicanos tem lado, e nós vamos estar nesse projeto que vem dando certo, mantendo sempre a nossa coerência política.
Deputado, um último questionamento ao senhor. O partido do Republicanos tem entre os quadros o deputado Adriano Galdino, que lançou sua pré-candidatura também ao governo do estado, inclusive contra o projeto hoje liderado pelo governador João Azevedo, que tem como candidato Lucas Ribeiro, como é dito por diversas lideranças. Quando é que o senhor acha que o partido e Adriano vão estar falando a mesma língua? Ainda existe essa possibilidade?
Olha, primeiro dizer que nós respeitamos a posição do presidente Adriano de colocar o seu nome ao governo do estado. Ele tem colocado já há algum tempo a sua disposição de disputar o governo, e eu penso que é legítimo pelo seu tamanho político, pela sua estatura. O que nós vamos conversar internamente no Republicanos é aquilo que, de certa forma, já é muito público em nosso estado, que é esse nosso alinhamento com um projeto que, inclusive, Adriano tem uma grande colaboração, que é o projeto político do governador. Adriano é um dos grandes colaboradores, né, dessa governabilidade, principalmente na Assembleia Legislativa, que ele tem ali a condição de presidir, não é, tão bem e com tanta responsabilidade pública. Então, é justamente na defesa desse projeto que nós vamos sentar esse final de semana para que possamos estar todos unidos. Eu tenho muita confiança que nós vamos encontrar essa convergência para que, mais uma vez, na eleição do ano que vem, o Republicanos possa seguir se fortalecendo e seguir identificado com aquilo que a população paraibana quer da sua representação política. Foi assim em 2022, foi assim em 2024, elegendo a maior bancada de deputados estaduais, de deputados federais, colaborando para a eleição do então senador Efraim Filho. Eu penso que o Republicanos teve uma grande participação na sua eleição, colaborando na eleição e na reeleição do governador João Azevedo e elegendo 50 prefeitos e prefeitas, uma quantidade grande de vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores e vereadoras por toda a Paraíba. Então é para que o partido possa seguir crescendo que nós vamos buscar sempre com muita parcimônia, com muita paciência, respeitando a todos, respeitando a liderança de cada um, mas sempre buscando construir essa unidade que tem dado certo e tem feito o nosso partido tão grande na política paraibana.
Nessa reunião neste final de semana, o nome de Nabor será referendado como candidato ao Senado?
O prefeito Nabor Vanderlei tem dialogado com a Paraíba no sentido de defender o seu nome como pré-candidato ao Senado. Eu penso que cada vez mais o seu nome se consolida, tem tido respaldo popular, o respaldo da classe política, a eleição se constrói no dia a dia, mas eu vejo, não é, a eleição de Senado do ano que vem, não é, se desenhando como uma eleição que o Republicanos estará participando fortemente dela, com o nome do prefeito Nabor estando na condição hoje de pré-candidato ao Senado e compondo essa chapa ao lado do governador João Azevedo, ao lado do vice-governador Lucas Ribeiro, que deve assumir o governo do Estado, para que juntos possamos seguir todos trabalhando em favor da Paraíba.
Deputado, eu sei que o senhor está na agenda intensa, mas prometo que a última pergunta é uma eleição estadual, mas também que tem reflexos com a eleição nacional. Qual o diálogo que o senhor tem tido também com as lideranças nacionais? Muito se fala sobre a questão do presidente Lula, a influência do presidente Lula na eleição da Paraíba. Essa é uma pauta que o senhor já levou já para a discussão com o petista, já que o senhor tem um diálogo aberto diretamente com ele?
Eu não faço política, o Alisson, condicionando a minha condição de presidente da Câmara e o meu compromisso com a Paraíba e com o Brasil, vinculando as eleições. Aqui nós fomos eleitos justamente por termos tido a capacidade de dialogar com os amplos partidos que estão representados na Câmara dos Deputados. Nós temos buscado, sim, nesse momento, construir as pautas em favor do país. Ontem foi um exemplo disso, já tivemos, sim, outros exemplos, que é quando existe a convergência entre a agenda da Câmara e a agenda do Poder Executivo, do governo federal. É muito importante quando os poderes conseguem se alinhar para poder dar à população as respostas que a população nos cobra, principalmente para problemas que são graves e, acima de tudo, em tratando ontem, por exemplo, de uma matéria que economicamente foi importante para fazer justiça tributária, justiça social. Então, eu fico feliz de poder, né, colaborar enquanto presidente na construção dessas agendas e nós seguiremos assim, porque o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é colocar as pautas que são importantes para o Brasil à frente da questão política, à frente dessa questão eleitoral do ano que vem, agindo com muito equilíbrio, que é isso que o presidente da Câmara tem que ter para poder ter condições de tocar, não é, a Câmara dos Deputados num período tão singular como esse que o Brasil vem vivendo. Então é muito importante quando tem essa convergência. Temos conversado com o presidente, estado com ele quase que semanalmente, discutido os problemas do país e sempre buscando encontrar esse ponto de convergência, porque tanto é da responsabilidade do presidente como nós possa poder construir essas pautas positivas. Não tratei com o presidente em nenhum momento essa questão eleitoral. Nós não queremos misturar essas agendas, porque eu acho que isso não seria correto para o momento. Temos aí muitas pautas ainda até o final do ano. Eu quero poder, enquanto presidente da Câmara, seguir colaborando em uma agenda positiva em favor do Brasil.
Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, muito obrigado pela sua participação na Hora H em rede para toda a Paraíba, inclusive Patos, sua terra, que nos escuta aqui agora na Rádio Itatinga FM. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, peço que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.